Agora estão faltando 28 para as 9, 20 graus de temperatura, e nós estamos recebendo aqui no programa a advogada Bruna Dias dos Santos, que está liderando aqui no município de Marau o movimento Lugar de Criança é na Escola. É um movimento de âmbito estadual, tem outros estados do Brasil que também trabalham com esta linha de pensamento de que a escola não é um lugar perigoso, pelo contrário, um lugar seguro para as crianças durante esse enfrentamento à pandemia. A gente vai saber também das ações que estão previstas para acontecer aqui no município. Bruna, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o espaço também que a rádio está nos dando, né, para explicar um pouquinho sobre a manifestação, para explicar um pouquinho o que a gente defende, né, e vamos lá.
Quando a gente fala, né, em aulas, é uma opinião bastante dividida entre a comunidade. A gente percebe isso, né, Taliane? Quando a gente posta uma notícia nas nossas redes sociais, no site, que os comentários, eles são bastante diversos. Muitas pessoas querendo a volta às aulas, muitas pessoas dizendo que não é o momento. E aí a gente pergunta para você, quais os argumentos que estão motivando esse movimento Lugar de Criança na Escola?
Então, assim, o que, que a gente tem visto, né? Em 2020 era tudo muito recente, a gente não tinha muitas informações de como o vírus agia, como circulava, enfim. E a gente tem visto, assim, algumas pesquisas científicas, alguns movimentos dizendo que as escolas são, sim, lugares seguros, né? Elas estão adotando todos os protocolos de higiene, todos os protocolos de distanciamento. As crianças, quando chegam lá de máscara, passam álcool gel, trocam o calçado, tem álcool borrifado na mochila, né? Os professores também estão tendo todo o cuidado. Os educadores, em geral, não só os professores, né? Então, a gente está vendo que as escolas estão se mostrando seguras, estão cada vez mais preocupadas, cada vez investindo mais também, né? Em equipamentos e tudo mais. Então, a gente acredita que a volta às aulas presencial, ela é necessária, né, no momento em que o comércio está aberto, em que muitas mães, muitos pais não têm com quem deixar os seus filhos, né? Então, a escola acaba sendo um lugar que precisa ser reaberto e que está se mostrando seguro, né, para deixar as crianças.
E você fala sobre algumas motivações, então, né, para esse movimento. E antes, até fora do ar, a gente conversou um pouquinho e você comentou até sobre algumas dificuldades que a criança pode ter em casa de aprender ou de alguma coisa que ela precise da escola, infelizmente, não está conseguindo ter dentro de casa.
É, Taliana, assim, ó, é bem importante essa questão que tu comentou agora, porque eu estava vendo ontem que 25% das crianças de idade escolar abaixo de 6 anos, né, na pré-alfabetização, eles não tiveram acesso a nenhum tipo de atividade pedagógica nesse último ano, né? Então, a gente tem crianças, assim, que 5, 6 anos, que um ano sem atividade, sem ensino, é muito tempo, né? Então, inclusive, tem um manifesto de pediatras, se eu não me engano, são mais de 300 assinaturas de pediatras do nosso estado, que encaminharam, né, para o conselho deles um manifesto a favor da volta das escolas, porque eles estão relatando que nos consultórios deles nunca apareceu tanto problema com depressão, com obesidade, com distúrbio de sono, tá? E sem falar em dificuldades cognitivas, de aprendizado, né? Então, eles também estão preocupados, eles também estão defendendo esse retorno, justamente porque a gente acredita que é o melhor, né?
Bom, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma situação em que o governo do estado, há um tempo atrás, definiu que mesmo em uma situação de bandeira preta, a educação infantil e os primeiros anos poderiam estar fazendo aquele estudo presencial. Sim. E também o remoto, né, naquela proporção que é necessária de ter também, fazendo um rodízio, né, de tais semanas, tais crianças na escola, depois as que estavam em casa vão para a escola, mais ou menos nesse sentido. Isso acabou na justiça, né? Você também é advogada, pode comentar conosco também como que está esta questão?
É, Ana, assim, ó, existem várias entidades que já estão se manifestando para derrubar, né, para suspender essa liminar.
Uhum.
Então, a gente tem, assim, a gente tem o movimento da OAB, a gente tem o movimento dos sindicatos, a gente tem esse movimento dos pediatras, né, a gente tem o movimento de diversas entidades, uhum, pedindo a suspensão dessa liminar, né. E esse manifesto nosso que a gente está fazendo, que a gente vai realizar no sábado, é justamente para chamar a atenção, né, dessas autoridades, do Poder Judiciário, para mostrar que a gente não está parado, a gente não está contente com o que está acontecendo, né? A gente precisa que tudo seja mais ágil, né?
Uhum.
Então, esse manifesto também é para chamar a atenção disso. Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei assim, gente, é uma gota num oceano, né? Só que esse manifesto, ele vai ocorrer em diversas cidades. A gente tem cidades grandes participando, né? A gente tem Passo Fundo, a gente tem Pelotas, a gente tem Guaporé, teve um muito bonito essa semana. Porto Alegre, então Santa Maria. Então, a gente tem diversas cidades que vão fazer esse manifesto no sábado. E eu tenho esperança que a gente consiga chamar atenção, né? Que a gente consiga demonstrar o nosso descontentamento e que a gente consiga demonstrar no que a gente acredita ser melhor para os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos, eles não têm sindicato, mas eles têm pais, né? Uhum. E a gente, uhum, sabe o que é melhor para eles, a gente está acompanhando eles em casa, a gente está conseguindo ver todas as dificuldades que essas crianças estão enfrentando, a diferença no comportamento deles, né? Então, a gente vai fazer o que a gente acredita ser o melhor para eles.
E como que vai ser esse manifesto? Vai ser uma carreata, né?
Sim. Então, a gente vai se concentrar no CTG Sentinelas do Pago às 9h30 da manhã, no sábado, tá? A gente vai sair às 10 horas da manhã de lá. Vamos percorrer as 3 avenidas da cidade, né? E o manifesto vai ser feito cada um dentro do seu carro, usando máscaras. A gente não vai permitir que ninguém saia dos seus carros, né? Que não vai ter nenhum tipo de aglomeração, em hipótese alguma. Então, a gente tá contando, assim, com um bom número, assim, de pais, de acordo com essa semana que tem passado, a gente tá vendo, assim, muito apoio. Eu confesso que eu tô até um pouco assustada, né, porque como isso partiu de mim sozinha aqui, a gente não esperava que ia ter tanto apoio. Os colégios particulares da cidade mandaram um e-mail, mandaram mensagem para todos os pais apoiando, isso foi muito legal. E é importante também, agora, já que eu falei das escolas particulares, é importante também a gente frisar que esse não é um movimento dos pais da escola particular somente ou da escola pública somente. Não, é um movimento de toda a comunidade marauense, de todos os pais. A gente entrou em contato com todas as escolas municipais e estaduais e a gente quer a participação de todos os pais. Não só uma e nem outra, a gente conta com a participação de todos.
Tá certo. Eu estou recebendo aqui o questionamento também de um ouvinte que fala a respeito de algumas colocações que surgiram de que alguns estudantes não receberam atividades pedagógicas durante o último ano e também perguntando se o movimento também vai tratar esta questão da própria vacinação para os profissionais de educação.
Com certeza. Com toda certeza a gente vai tratar. Isso é uma das nossas pautas, é uma das nossas reivindicações. A gente quer muita prioridade, a gente acredita que isso é um passo bem importante para que a gente consiga retornar, né? E quanto ao questionamento dele sobre as atividades pedagógicas, a gente sabe que tem muitos alunos que estão na rede municipal, na rede estadual, que muitas vezes nem tem acesso, né? Ou tem acesso a alguns equipamentos precários, uma conexão complicada, né? Então, a gente está vendo que...
E não estamos falando especificamente daqui, isso acontece
com
no
certeza,
estado, né?
Com certeza. Então, tem essa dificuldade, né? E a gente tem acompanhado esses relatos, a gente está vendo, como eu comentei com vocês antes, 25% dos alunos não tiveram acesso a essa atividade pedagógica. A FGV liberou um estudo ontem dizendo que esse último ano, sem a educação presencial, pode ter um retrocesso de 4 anos no aprendizado das crianças. Então, assim, é uma coisa catastrófica. A gente precisa voltar, a gente realmente precisa voltar. A gente não pode esperar mais um ano sem escola, né? E estamos lutando para que isso aconteça.
Tá certo. Algum comentário também que a gente já leu e já recebeu por parte dos nossos ouvintes, seja através dos comentários nas redes sociais, nas ligações que a gente recebe com muita frequência, né, da comunidade aqui na programação, falando o seguinte: será que a criança vai saber usar a máscara, usar o álcool em gel? Mas também entra, por outro lado, né, a seguinte questão, Bruna. Quem sabe as crianças, entendendo de fato isso, aprendendo de fato isso, possam cobrar, de repente, ali do adulto, como a gente fala às vezes,
isso,
né?
Isso acontece.
De
isso
educação ambiental, por exemplo, de separação do lixo, que a gente toma isso como exemplo, né? Sim. Ensinar as crianças para depois elas também fomentarem em suas famílias.
Ana, isso é bem legal, assim, tu ter comentado, porque eu lembrei de uma situação com o meu filho, ele tem 5 anos, e ele teve uma alergia à máscara na primeira e segunda semana do ano passado, quando as escolas voltaram. E eu fui até a escola, conversei com a prof e comprei diversas máscaras para testar, né? E ele me falava assim: mãe, não se preocupa, tá tudo bem, eu não sinto mais coceira, mas eu preciso usar máscara, né? Uhum. Então, quando eu ia até a escola, até as mães, né, se preocuparam com essa questão: será que eles estão usando? Será que eles estão fazendo a troca? A gente mandava até 3 máscaras limpinhas para a escola. Será que eles estão fazendo a troca direitinho? E a professora falava assim: gurias, vocês não têm noção do quanto eles estão lidando bem com isso, né? Então, eles já... parece que eles já implementaram aquilo na rotina deles, que eles até, eu acho que se importam menos do que nós, muitas vezes. E é o que tu falou, as crianças podem dar o exemplo, né? Demais essa educação para nós.
E eles têm também uma certa ansiedade, né, para voltar, para rever muita, os coleguinhas, muita, os professores.
Muita, né? E nós que temos crianças pequenas em casa, a gente tem acompanhado, assim, o quanto tá difícil, apesar, né, de tudo, apesar da gente tá tentando dar, né, todo o apoio, enfim, o quanto tá difícil na cabecinha deles, né, que eles não podem ver o amiguinho, que eles não podem... E quando eles retornaram ano passado, aquele pouco tempo que eles ficaram, eles chegavam em casa e eles falavam assim: mãe, a gente não pôde ir no parquinho brincar com o brinquedo, dividir o brinquedo com o amigo, mas mesmo assim, né? Tá, que bom que a gente voltou, que bom que a gente tá podendo ir pra escola. Então a gente acredita que realmente eles precisam voltar e eles vão saber cumprir.
Bom,
que precisa.
Para fechar aqui, mais uma pergunta de ouvinte, Bruna, perguntando: e se acontecer alguma coisa no sentido de repente, algum surto, alguma morte em função de uma possível volta às aulas? Que argumento, então, o movimento também tem sobre essa colocação? E não é nenhuma colocação, eu imagino que talvez algum medo, algum temor também, né, da própria comunidade.
Sim. Ana, assim, o que a gente tem visto nessa pandemia é que tudo muda a qualquer momento, né? Então, assim, a gente está recebendo uma vacina agora, daqui a pouco aparece uma variante e aquela vacina já não é mais tão eficaz. Então, hoje, o que eu posso responder para esse ouvinte é que as escolas têm se mostrado um ambiente seguro, eles têm se mostrado muito preocupados em cumprir todos os protocolos de higiene, todos os protocolos de distanciamento, né? Então, o que eu posso responder é que hoje eles estão preparados para a volta às escolas, né? E é isso que a gente acredita.
Bom, a gente te agradece, Bruna, por ter aceito o convite, estar aqui conosco na manhã de hoje. Só gostaria que você reforçasse, então, a informação da carreata do próximo sábado, por favor.
Eu que agradeço o espaço, obrigada. Como eu falei antes, a gente nunca imaginou que ia tomar a proporção que tomou, o apoio que a gente está recebendo, tá? Então, a carreata, a gente vai se concentrar no CTG Sentinelas do Pago às 9h30. A gente pede para que quem for participar levem balões pretos e amarelos para nos identificarmos, né? E, assim, as crianças que estão em casa, se quiserem fazer cartazes, se quiserem fazer pinturas, né? Eu acho bem válido também a gente colocar as crianças para participar, né? Já que eles são, né, a nossa luta. Então, quem quiser levar cartazes, quem quiser fazer a sua reivindicação, quem luta mais pela vacinação dos educadores, quem quer, enfim, né? Então, façam os cartazes, peçam para as crianças participar, levem os balões. E às 10 horas a gente vai sair do CTG, né? Em hipótese alguma, sair do carro, ficar de máscara. E acho que é isso.
Muito obrigada mais uma vez e a gente segue acompanhando, então, esse assunto. Até mais.
Obrigada, Ana.